a grande jornada pelo mundo dos seguros. Qual a importância de se fazer um bom seguro patrimonial, seguro pessoal, familiar, seguro veicular ou residencial? Estas e muitas outras questões você acompanha a partir de agora na grande jornada pelo mundo dos seguros, com entrevistas, dicas, os principais eventos do mercado de seguros. A grande jornada pelo mundo dos seguros. Tudo o que você precisa saber de maneira atualizada sobre o setor de seguros. A grande jornada pelo mundo dos seguros, com Pedro Barbato Filho.
Estimados amigos ouvintes e internautas que nos privilegiam com a sua especial atenção toda manhã de segunda-feira, muito bom dia. Está no ar esse seu tradicional programa semanal, com 30 anos de existência, voltado para o mercado de seguros, com o objetivo de divulgar, com muita clareza, os produtos e serviços disponibilizados pelo segmento, destacando-se os comercializados pelos nossos patrocinadores. Nesta programação, contamos com o entrevistado Dr. Adilson Nery Pereira, advogado especializado em consultoria na área de seguros e resseguros, com amplos e notórios conhecimentos profissionais em várias modalidades de seguros, que hoje nos privilegia com uma entrevista online, abordando sobre seguros de garantia de obrigações contratuais e fiança locatária. Vamos abrir um espaço agora para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instante.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
Só o seguro Tóquio Marine Empresarial vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que...
E se um incêndio destruir meu restaurante?
Resolve.
E se meu escritório for atingido por um raio?
Resolve.
E se um vazamento acabar com o meu consultório?
Resolve.
E se alguém levar algo muito valioso da empresa?
Resolve. E muito. Seguro Tóquio Marine Empresarial. Mais de 45 coberturas adicionais em até 6 vezes sem juros. Tóquio Marine Seguradora. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
102,5.
Quando você nasceu, você não lembra, claro, mas eu prometi que sempre ia cuidar de você. Você foi crescendo e percebi que não ia conseguir te proteger sozinho. Mas olhando para você agora, eu só queria te dizer que a promessa está de pé. Temos a Bradesco Saúde cuidando de nós. E eu sei que onde você estiver, não estará sozinho. Bradesco Saúde, com você, sempre.
Imprensa FM.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
102,5.
Você chega ao shopping, está esperando a cancela do estacionamento abrir, quando... Você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é...
A Paola Oliveira.
Tudo bem, a Paola tem seguro HDI. É só vocês passarem num HDI bate-pronto que eles liberam o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o bate-pronto mais próximo. HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor.
102,5. Imprensa FM. Virou mania.
A grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje, estamos aqui recebendo prazerosamente o nosso queridíssimo amigo, brilhante profissional do mercado de seguros, é advogado, é corretor de seguros, tem corretora de seguros, enfim, é o homem que está amplamente integrado no ambiente do mercado de seguros. Estou me referindo ao doutor Adilson, né, que é uma satisfação inusitada, como já mencionamos, que nos dá mais uma vez esse privilégio de nos conceder essa entrevista. Bom dia, Adilson. É uma alegria e uma grande honra tê-lo mais uma vez nesse programa. Seja bem-vindo.
Bom dia, tudo bem, Pedro? É um prazer novamente estar contigo. Agradeço pelo convite. Aliás, achei interessante que você dizia, o programa já tem 30 anos. Quer dizer, o ano que eu nasci, você estava começando a esse programa no rádio.
É verdade. Que maravilha. Né? 30 anos, há 3 décadas.
3 décadas.
Vamos lá.
Não, e pensar, eu acho que eu vi no primeiro ano do teu programa. Era de colo ainda.
Vamos lá, então. Primeiro, agradecer também a pauta que você fez a gentileza de encaminhar para nós conduzirmos aqui essa entrevista. Adilson, com a liberação do mercado, já surgiram novidades no seguro de garantia?
Em garantia ainda não, Pedro. Parece que ainda é cedo para as seguradoras se mexerem. Eu vejo várias movimentações, recebo muitas consultas sobre... eventual novo clausulado, sobre coberturas que possam ser agregadas ao seguro, a extensão que se pretenda dar ao seguro de garantia, que não precisa estar limitado àquilo que nos planos padronizados foi estipulado pela Superintendência de Seguros Privados. Ou seja, sem essas amarras, em princípio a seguradora pode ousar, pode ir além. É claro que todos estão ainda muito receosos. Eu acho interessante, porque alguns técnicos de mercado, talvez porque jovens, ligam perguntando, e agora, o que a SUSEP admite que eu faça no seguro-garantia? Eu tenho que dizer, olha, meu amigo, o mundo é o limite. Né? Na verdade, o seguro-garantia tem um limite que é o próprio contrato. Né? Ele é uma garantia de obrigações contratuais, quando está afiliado ao contrato. Mas o limite é o que as partes definirem. Né? Especialmente nos contratos entre particulares, entre pessoas privadas, filiadas ao direito civil, há uma liberdade bastante reconhecida, uma ampla liberdade de contratação. E a seguradora, a rigor, ou em princípio, pode seguir inteiramente as definições de um contrato entre particulares. Obedecidas às leis, os usos e costumes, a boa-fé contratual. Na área de licitação pública é mais complicado, os contratos são ajustados, são delimitados pela própria lei. A garantia não. Em princípio, a garantia pode abranger todo esse espectro, toda a gama de responsabilidades ou de obrigações que estejam presentes No contrato aí firmado com a administração pública. É claro que, do ponto de vista da seguradora, do ponto de vista daquele que assume riscos, nunca é interessante, ou melhor, é sempre bom ter muito cuidado quando se oferece uma cobertura all risks. Né? Pelo contrário, é conveniente que a seguradora, além de filiar a sua apólice ao contrato, deixe absolutamente claro o que está garantindo e o que está excluído da apólice. Né? Essa é uma obrigação do técnico. Né? Ele tem que seguir esse raciocínio, tem que seguir esse racional. Caso contrário, terá uma apólice muito ampla. Mas, enfim, de forma objetiva, a tua pergunta, não houve ainda novidades, não houve novas apólices. As seguradoras estão se preparando, mas até agora... O único ramo que apresentou novidades e não foram assim tão fantásticas foi o automóvel. Né, com a possibilidade de utilização de peças legítimas, isso. Não só propriamente do fabricante, mas com legitimadas na forma da sua construção. E mais barato. Né?
Tá. Só para ficar claro para os nossos ouvintes, Adilson, O seguro de all risks, ele cobre tudo, né? Quer dizer, se o camarada esqueceu o relógio dele em algum lugar, num bar, num restaurante ou coisa que valha, e ele sai de lá e de repente o relógio sumiu, está coberto, a seguradora paga.
A definição do all risks pode parecer estranho, mas assim, é o seguro que cobre tudo que não esteja excluído. Ou seja...
Gostou?
A seguradora tem o ônus, né, o ônus argumentativo de estabelecer o que, que ela não cobre. Porque se ela esqueceu algo, ou se deixou de fazer algo, está coberto. É all risks por conta disso. Em algumas modalidades, você vai encontrar um all risks já com um corte nesse all risks. Por exemplo, no RD Equipamentos Móveis, todos os acidentes decorrentes de causa externa. Então, vale tudo. Incêndio, colisão, uma pedra que é atirada. Ah. Interessa. Vendaval. Exceto o que tiver excluído na apólice.
Ah.
Por isso é comum das nossas apólices de all risks, que haja uma extensa lista de exclusões. É para deixar claro que aquelas situações não estão paradas pelo seguro.
Tá, ok. Desculpe ter saído um pouco da pauta.
Não,
tudo bem. É interessante esclarecer para os nossos ouvintes, porque já me perguntaram, já várias vezes, quando falam em all risks, né? Quer dizer, está tudo coberto? Eu, geralmente, está tudo coberto.
É tudo que não tá. Esteja excluído.
É tudo que não seja excluído. Gostei dessa definição. Mas, Adilson, então vamos lá, vamos para a pauta. Nem a nova lei de licitações provocou mudanças ali, Adilson?
Veja, a lei, há uma grande expectativa em torno dela. Né? A lei, ela tem um período em que, esperando para entrar em vigor, na verdade ela já está em vigor junto com a lei 8666. Né?
Tá.
Então, quem quiser utilizar a nova lei, a lei 14.133, já pode. Ninguém o faz. Por que razão? Porque a nova lei, para usar a nova lei, você precisa estar associado, precisa estar integrado para pegar informações, passar informações ao Portal Nacional de Contratações Públicas. É um portal que se dispõe a reunir informações de todos os contratos de licitações no país, na área federal, estadual ou municipal. Não importa quem seja. Se órgão do governo ou uma empresa pública ou de capital misto, todas elas têm que alimentar esse Portal Nacional de Contratações Públicas e mais, buscar informações desse portal.
Ah.
Então, se imagina, é algo grandioso, ao qual todos os órgãos públicos precisam se adaptar, se organizar, saber as formas de contratos, preparar os seus próprios sistemas, exatamente porque é um portal. Ele requer comunicação eletrônica, digital. Não dá para pegar um formulário embaixo do braço e levar lá para pôr informação. Exige um padrão e demora um tempo para adaptar as condições existentes. Inclusive porque em alguns estados ou mesmo municípios já tinham seus próprios portais. E não acredito que esses órgãos vão eliminar os seus portais. Talvez tenha uma dupla informação, tenha no seu portal e no Portal Nacional de Contratações Públicas. Mas isso requer ajustes em sistemas. Enfim, por conta da tecnologia, que muito nos ajuda, nesse momento, cria um impasse, um empecilho, porque representa custos para todos, para adaptação a esse portal. Então, a nova lei tem sido usada de maneira muito parcimoniosa, o que significa que não houve ainda nenhuma oportunidade de ter apólices de garantia, por exemplo, com o step-in, né? A possibilidade da seguradora assumir a continuidade da obra. Não houve ainda, pelo menos que não que eu tenha conhecimento, pode está acontecendo por aí, mas ainda não se tornou público, não houve ainda contrato em que a seguradora tenha participado como interveniente anuente no novo formato da Lei 14.133. Logo, as regras ainda permanecem, né, a da Lei 8.6693, que dura por 2 anos. Então, até 2023, nós ainda teremos a maior parte dos contratos filiados à lei antiga. Isso não impede modificações no seguro, mas são modificações mais restritas. Não se estará, repito, utilizando o mecanismo do step-in, também não se estará utilizando o formato de contrato com a seguradora sendo interveniente anuente. Veja, que a seguradora assinar o próprio contrato junto com o tomador e com o segurado requer uma mudança de postura fundamental. Na própria subscrição de risco. Ela deve avaliar antes o projeto, deve avaliar antes o edital, deve participar firmemente na elaboração do orçamento, deve ter certeza da possibilidade de execução e ainda Na eventualidade dela ter que intervir na obra, deve ter mecanismos para isso, né? Uma nova empresa associada para que possa executar o serviço. Além do problema de ordem legal, né? Alguns juristas defendem que o step-in, na forma como organizado, é inconstitucional, porque ela permite que outra empresa, que não aquela que ganhou a licitação, seja chamada para executar a obra. Há um receio, na minha opinião, infundado, mas há um receio de que a interveniência, a anuência, seja uma mera plataforma para passar recursos para outro, né, para alguém que não ganhou a licitação. Eu não acho que isso ocorra, me parece exagerada a preocupação, mas é algo que tem que ser enfrentado, né, a possibilidade de que a norma eventualmente seja julgada inconstitucional. Não tenho conhecimento de nenhuma ação no STF arguindo isso até o momento.
Ok, está perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos senadores e voltaremos já, já.
Estamos apresentando a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Quando você nasceu, você não lembra, claro, mas eu prometi que sempre ia cuidar de você. Você foi crescendo e percebi que não ia conseguir te proteger sozinho. Mas olhando para você agora, eu só queria te dizer que a promessa está de pé. Temos a Bradesco Saúde cuidando de nós. E eu sei que onde você estiver, não estará sozinho. Bradesco Saúde. Com você, sempre.
Imprensa FM.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido?
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
102,5.
E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração? Ela é uma doce ilusão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota no tempo que não dá um segundo. Eu fico com a pureza e a resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Icatu é previdência, seguros de vida, capitalização e investimentos. Icatu é vida para toda a vida.
Imprensa FM.
Só o seguro Toque Marine Alto vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que...
se meu carro quebrar às 3h30 da madrugada...
resolve.
E pra... ai, amassado no para-choque...
resolve.
E se eu precisar de um guincho no meio do nada...
resolve.
E se... cadê meu carro?
Eita, resolve. Seguro Toque Marine Alto. Assistência 24 horas em todo o país em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Toque Marine Seguradora. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
102,5.
A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Todas as segundas-feiras, às 7 da manhã. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje. Estamos aqui conversando com o nosso querido amigo Adilson, advogado, profissional do mercado de seguros, que sempre se coloca à disposição, né, de todas as pessoas, principalmente corretores de seguros que queiram, enfim, esclarecer determinados pontos técnicos, jurídicos e tudo mais. É só entrar em contato com o doutor Adilson, que ele tem um escritório na advocacia também para cuidar desses assuntos. Depois nós vamos fornecer para vocês o e-mail, o telefone que vocês poderão utilizar na hipótese de precisarem dos serviços do escritório lá do nosso querido amigo doutor Adilson. Adilson, do que você já explicou, aí surge aí talvez até uma dúvida, mas em termos de modificações no seguro, alguma novidade?
Veja, até onde se saiba, as seguradoras também estão se preparando para esse novo mercado. Mas ainda há questões, vou chamar do antigo mercado, que ainda abalam aí as discussões do mercado. Por exemplo, existe no seguro de garantia uma modalidade que é a de garantias trabalhistas. há uma circular específica da SUSEP, circular 577, que no tocante a situações em que haja contratação de mão de obra dedicada, exclusiva para uma operação, ela exige que o seguro ofereça garantia, mesmo antes da condenação transitada em julgado. Ou seja, se houver uma reclamação, a seguradora proveria ou promoveria o pagamento das reclamações trabalhistas nas situações em que o órgão público fosse responsável subsidiário, mesmo que não houvesse o trânsito julgado. E isso tem gerado muita discussão no mercado. As seguradoras não têm aceito esse tipo de cobertura, não, ainda na regra anterior, com o seguro padronizado, ela já não aceitava, e está aí um jogo de um embate muito forte com os órgãos públicos e com a própria Superintendência de Seguros Privados. O ponto pacífico é que, de todas as 30 e poucas seguradoras, hoje quase 40, que operam no mercado de seguro de garantia, têm se recusado a aceitar esse tipo de seguro, no formato em que ele é comercializado. Isso tem gerado atritos nesse segmento. Infelizmente, abrindo brechas para as afiançadoras. Enfim, na medida em que o seguro não aceita, as operações ilegais ou semi-ilegais acabam ocupando um espaço aí, infelizmente.
E como eu disse, desculpe, mas e como você avalia, digamos assim, o momento desse tipo de seguros, que é o de garantia por obrigação?
Bom, Pedro, hoje em dia o seguro garantia está operando quase que exclusivamente na modalidade de garantia judicial. É mais de 90%, alguns ousam dizer que mais de 95% do prêmio anual provenha da modalidade de garantia judicial. Ou seja, um ramo que tinha como plataforma a garantia da performance, da execução de construções, da execução de edifícios, ou de pavimentação, ou de aeroportos, enfim. A construção em si era o seu fundamento básico, migrou quase que completamente para um outro segmento, o de garantia judicial. E nessa área ele está muito bem, muito bem. Hoje em dia, praticamente todas as áreas de fazenda dos estados e municípios têm aceito o seguro de garantia. Na área da União, na área federal, já é aceito há alguns anos, o que significa que nessa área fiscal, né, de execução fiscal, que é o principal segmento de garantia judicial, as coisas estão indo muito bem. A inclusão, entre aspas, já era possível, mas a formatação adequada desse mesmo seguro nas execuções trabalhistas também trouxe uma maior amplitude para a utilização do seguro de garantia judicial. E isso tudo coincide com um momento em que o investimento governamental é praticamente nulo, é muito pequeno, por todas as dificuldades que vimos atravessando. Nós praticamente não temos investimentos novos em infraestrutura. Tivemos recentemente um leilão de aeroportos, mas, enfim, chegou a movimentar grande coisa. Não trouxe maior procura pelo seguro de garantia de performance, ou mesmo de concessões públicas. Está bastante reduzido. Por conta disso, eu diria, temos um mundo maravilhoso na modalidade de garantia judicial, pelo menos por hora. Né? Alguns acham, não, peraí, isso um dia vai estourar, vai ter problema. Uhum. Não sou tão pessimista assim, não. Então temos esse segmento indo de forma muito boa na garantia judicial, e ao mesmo tempo, uma escassez de apólices ou de contratações no segmento de performance, nas apólices de órgãos públicos. Na área privada, nas garantias de adiantamento, ou mesmo garantias de execução nos contratos entre pessoas privadas, o mercado continua muito, muito parecido com o que era antes, muito semelhante. Ele não é tão divulgado, é pouco utilizado nos contratos entre particulares, mas está aí, é um bom segmento que continua sendo aproveitado pelos corretores especializados. Né? Muitos têm atuado com essa área. E veja que isso tudo depende muito da evolução econômica. Infelizmente, nós estamos com um pibinho que, né, nos dificulta maiores investimentos, mesmo na área privada. E quando os investimentos andam lateralmente, o seguro de garantia sofre porque não tem demanda. Se não há contratos, não há apólices são demitidas.
Você que milita diariamente em todas as modalidades de seguros, e nós estamos falando de garantia, a sinistralidade dessa carteira de garantias, como é que está? Você tem conhecimento disso?
Muito boa, Pedro.
Ah, é?
Muito boa, excelente. Como eu te disse, está tudo dominado pelo seguro de garantia judicial, e o seguro de garantia judicial tem apresentado sinistralidade quase nenhuma, né? Muito pequena. Uma vez que o... Veja, isso é muito obra da subscrição, né? Da subscrição das próprias seguradoras, que algumas que limitam o fornecimento desse tipo de seguro a um bom cadastro do tomador. E precisa mesmo, porque, veja, se o tomador for condenado a pagar uma indenização e não o fizer, no prazo legal de 15 dias, a seguradora é intimada a pagar no próprio processo. Então, há um cuidado muito grande, porque a cobrança do sinistro da garantia judicial é imediata, né, e é pelo juiz. E alguns até extrapolam, olha, ou pague ou manda prender o presidente da companhia, o diretor. Nem sempre há exageros assim. Aqui eu tive um cliente que foi confrontado, né? Foi surpreendido com uma decisão como essa, né? Ou pague ou mande prender, que não pode acontecer, não é um exagero, né? Um exagero absurdo do juiz da causa. Mas imagina, foi pago imediatamente, na dúvida. Depois você discute. Primeiro paga, depois discute.
Tá certo. Desculpe ter saído um pouco aí da...
Tudo bem.
Importante, né, pessoal? Principalmente os corretores de seguros, aqueles que não militam, digamos assim, nessa modalidade de seguros, que gostariam de militar, gostariam de trabalhar. Qual é a sinistralidade e tudo mais, para eles conversarem com seus segurados e tudo mais, para ver se conseguem, digamos assim, a contratação do seguro de garantia. Eu acho que isso é extremamente importante para o corretor de seguros. E no seguro de fiança locatícia? Vamos mudar um pouquinho agora do seguro de garantia. Então, vamos partir. O seguro de fiança locatícia, o que tem de novo? O que nós temos de novo no seguro de fiança locatícia?
Bom, Pedro, tem muitas coisas acontecendo no seguro de fiança.
Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou te dar no outro espaço, aí eu vou te dar todos os 15 minutos que eu espaço para você falar sobre o seguro de fiança locatícia, só de fiança locatícia. Agora nós vamos abrir um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já.
A grande jornada pelo mundo dos seguros, com Pedro Barbato Filho.
Quando você nasceu, você não lembra, claro, mas eu prometi que sempre ia cuidar de você. Você foi crescendo e percebi que não ia conseguir te proteger sozinho. Mas olhando para você agora, eu só queria te dizer que a promessa está de pé. Temos a Bradesco Saúde cuidando de nós. E eu sei que onde você estiver, não estará sozinho. Bradesco Saúde, com você sempre.
Imprensa FM.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua locação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na Lâmpada?
102,5.
E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração? Ela é uma doce ilusão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota no tempo que não dá um segundo. Eu fico com a pureza e a resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Icatu é previdência, seguros de vida, capitalização e investimentos. Icatu é vida para toda a vida.
Imprensa FM.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros.
Conforme prometido, você fique à vontade agora para falar sobre o seguro de fiança locatícia, aquilo que eu tive que interromper de uma maneira deselegante, mas nós estamos aqui para trabalhar e nós somos pagos para isso, então fiz aquela necessidade de fazer o intervalo comercial para anunciar os nossos patrocinadores. Mas fique à vontade, então, para você falar sobre fiança locatícia.
Tá bom, muitas coisas vêm acontecendo no mercado, e assim, algumas não ligadas a seguro, né? Eu diria assim, acho que eu disse aqui para você uma vez, a Quinto Andar trouxe uma alteração significativa nesse mercado e obrigou as seguradoras a se mexerem, a buscar soluções para, digamos, combater esse que em princípio nem era seu concorrente, mas se tornou. Uhum. Foi ampliado ainda mais pela entrada no mercado de locações da Loft, né? Antes só cuidava da compra e venda de imóveis e agora também tem a locação. As duas empresas ainda operando apenas em alguns grandes centros urbanos, mas acredito que logo estarão presentes em várias praças do país. Veja, essa forma de eu vou chamar assim, de substituição do fiador, repito, fez com que seguradoras se mexessem, né? Há modificações, tanto na Líder, que é a Porto Seguro, uhum. Uma nova entrante do ano passado no mercado, que é a Tóquio Marine, que também está bastante, bastante agressiva nesse segmento, a Liberty, enfim, você tem gente se mexendo para uns para não perder uma fatia no mercado, outros para conquistarem, porque é uma fatia fabulosa de negócios. Agora surgem plataformas que não estão ligadas nem a seguro, nem a locação, nem a imobiliárias, que são plataformas de crédito, né? A mais recente é a Credipago, ligada ao BTG Pactual. A Credipago já existia desde 2016, se eu não me engano, mas essa associação relativamente recente com o BTG Pactual trouxe uma expansão enorme. E é um produto voltado, né, com foco na fiança locatícia, na substituição do fiador. Infelizmente, ela o faz diretamente com a imobiliária, sem a participação do corretor de seguros. A imobiliária recebe, eles cobram uma taxa de R$120 para formatar o cadastro, e a imobiliária recebe, penso que R$96 em cada uma das operações, e é direto, né? Fechou o negócio, ela já recebe o dinheiro, ou numa outra modalidade em que ela tem um percentual do, vou chamar de prêmio, não é bem prêmio aí o que ela faz. Aliás, se estivéssemos na área de seguro de automóveis, haveria uma gritaria enorme, porque isso é como se fosse uma daquelas cooperativas, né? Ou seja, mal comparando aqui, é uma forma de oferecer seguro sem seguro, né? Não há uma seguradora, não há uma pólice emitida, o que se tem é um crédito possível. Veja, não é ilegal, ao contrário, né? Eu sempre repito em todos os pontos, a fiança fidejussória, né, é admitida no nosso Código Civil, está plenamente previsto lá. As dificuldades que se pode levantar mas eu não sei, a empresa que fornece a fiança não tem controle, ela não tem, não consigo saber se ela tem solvência, se ela está fazendo reservas. Ora, mas quem vai falar algo contra o BTG Pactual? Ah, ele não tem recursos? Não é isso? Claro. Longe desse tipo de discussão. Se ele ganha, tem melhores resultados não constituindo reservas na forma como as seguradoras fazem, é uma vantagem competitiva dele. A forma de operação, pelo que eu vi, tem agradado bastante as imobiliárias. Ainda não dá para dizer qual é a reação dos locadores, né? Ou mesmo das imobiliárias, quando o limite de garantia, que pode ser de 12 ou de 20 vezes, quando esse limite não for suficiente para suportar o prejuízo. Mas acredito que as reclamações serão pouco significativas. O fato é que até agora a operação deles tem sido bastante agressiva. Estão presentes em várias imobiliárias, concorrem diretamente com as seguradoras. E que é até interessante, fez reacender um produto que, se não me engano, é da Porto Seguro, que é o aluguel essencial, o fiança essencial, que é um seguro com taxa fixa, umas limitaçõezinhas lá. Os corretores detestavam, porque a comissão desse plano, segundo disse um corretor recentemente para mim, era suficiente para comprar um litrão. Eu falei, um litrão? É, uma cerveja grande. Que é 10% do aluguel mensal. E ele fez uma conta, olha, se pegar aí um aluguel de R$1.000, a taxa é 8%. Então, tá, R$80 aluguel mensal. A comissão é 10%, dá 8%. Deduz o imposto, dá 7 qualquer coisa. Eu compro uma cerveja, um litrão. Uhum. Na praia. Como ela é santista, né? É um litrão na praia.
É, mas de qualquer maneira, né, o Adilson, o corretor fica, quer dizer, fica prejudicado, porque o corretor já não tem, vamos dizer assim, não tem ânimo nem para dar continuidade ao trabalho dele de produzir o seguro de fiança locatícia. Quer dizer, então, não sei, o que você acha? O corretor não está sendo prejudicado de certa forma, mas não prejudicado propositadamente, não, está sendo prejudicado pela forma como as coisas estão caminhando, né? Quer dizer, então, no caso aqui, como você tem, na própria pauta que você fez aqui, eu vou fazer a pergunta, e as seguradoras têm reagido contra essas ameaças?
Bom, vejamos. A Porto, eu falei, ele tem o produto chamado de essencial, que, de certa forma, combate esse tipo de situação. É claro que a forma de combater acaba, de certa forma, prejudicando também o corretor de seguros, né? Porque onde ele tinha um comissionamento móvel, um comissionamento um pouco maior, ele está lá reduzido para 10% do prêmio mensal.
Uhum.
Por outro lado, não é um prejuízo assim tão grande, né? Se ele tiver uma boa carteira em cada imobiliária, a comissão é 10% de cada prêmio mensal, dependendo da quantidade de apólices ou de imóveis locados nessa administradora, isso pode lhe dar um bom ganho. E veja, e o fiança locatícia tem uma vantagem de que ele se estende relativamente por um tempo relativamente longo. Os contratos de locação residencial costumam ser feitos por 30 meses, não? Ao longo de 2 anos e meio. E é por 30 meses por conta de um aspecto específico da lei, que é chamada denúncia vazia ou denúncia cheia. Então, pelo menos por 30 meses, você tem todos os meses valor pingando ali, de cada contrato. Isso, na minha visão, reacende algo que eu já disse há mais de uma década, já 2 décadas. Há uma grande oportunidade no mercado que é difícil de ser explorada, mas porque depende da união de 2 corretores, o corretor de imóveis e o corretor de seguros. A formação de parcerias nesse segmento propiciam ganhos interessantes para ambas as partes.
Uhum.
Infelizmente, o que acaba acontecendo é algo que eu vou chamar, inicialmente foi prejudicial ao corretor, porque os corretores de imóveis se tornaram corretores de seguros, pelo menos no fiança locatícia. Agora, como eles já são corretores de seguros há mais de 10 anos, estão aqui, estão na classe, né? estão aproveitando as suas próprias carteiras. Um benefício, um ganho que vem da comercialização das apólices. Agora, veja, o mercado também trouxe um divisor de águas. Imagina, até meses atrás, ainda era possível, havia pelo menos duas seguradoras com segmento dessa ordem, em que você entregava os documentos na imobiliária e ela dizia ter 5 dias úteis para dar um retorno sobre o cadastro. Dou 5 dias úteis, mas eu respondo em menos, respondo em 48 horas. Não dá mais para isso. A Credipago responde imediatamente. A Porto Seguro também. A Toque Marine também. Salvo nas locações de maior valor ou nas locações comerciais, né, que você tem um prazo, melhor, nas locações não residenciais, que você tem um prazo menor. Mas agora a resposta da Credipago é também imediata.
Né? Uhum, legal.
Botou o CPF, deu as informações, aprovou ou não aprovou? Acabou.
Legal. Vamos abrir um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já já. Só lembrando que nós vamos ao último bloco do programa.
Poxa, já.
O tempo passa, claro que passa, mas com você passa mais rápido. Porque da forma como você movimenta, digamos assim, os seus argumentos e tudo mais, isso evidentemente deixa o pessoal inebriado com relação às informações que você passa sobre todas as modalidades de seguros. Voltaremos já já.
A grande jornada pelo mundo dos seguros.
Quando você nasceu, você não lembra, claro, mas eu prometi que sempre ia cuidar de você. Você foi crescendo e percebi que não ia conseguir te proteger sozinho. Mas olhando para você agora, eu só queria te dizer que a promessa está de pé. Temos a Bradesco Saúde cuidando de nós. E eu sei que onde você estiver, não estará sozinho. Bradesco Saúde. Com você, sempre.
102,5.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
Imprensa FM.
Você chega ao shopping, está esperando a cancela do estacionamento abrir, quando você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é
a Paola Oliveira.
Tudo bem, a Paola tem seguro HDI. É só vocês passarem num HDI Bate Pronto que eles liberam o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor.
102,5.
Só seguro Tóquio Marine Agro Safras vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que...
E se a chuva vier forte?
Resolve.
E um raio causar um incêndio?
Resolve.
E pra geada?
Resolve.
E resolve pra soja, milho e trigo?
Resolve.
Todos esses grãos?
Todos esses grãos, seja inverno ou verão.
E vai tudo, hein, ô sabichão?
Seguro Tóquio Marine Agro Safras. Proteção sob medida para mais de 70 culturas do plantio à colheita. Tóquio Marine Seguradora. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
Imprensa FM.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje, dando, digamos assim, uma certa sequência no que diz respeito à fiança locatícia, surge uma pergunta. Você deu, explicou aí as novidades e tudo mais. E essas novidades vêm para ficar, ou, meu caro Adilson?
Ah, Pedro, não tenho dúvida. É daí para frente.
É mesmo?
Não tenho dúvida. Veja, os exemplos que eu te falei, se você entra numa imobiliária, agora, veja, pegando aqui o mercado chamado inquilino. Né? Ah. O sujeito vai alugar o imóvel, entra no imobiliário, olha, como é que eu faço para alugar meu imóvel, gostei daquele, eu falei, me dá aqui seus documentos. E o sujeito entra no seu terminal e diz, ó, dá para alugar, você vai ter que pagar um seguro de fiança locatícia na empresa X, que custa tanto, ou você pode fazer pelo crédito pago, que é tanto, ou pelo título de capitalização, que é tanto. É, a resposta é ali imediatamente, imediato. Imagina você na mesma imobiliária, tem uma outra, ou também você pode fazer aqui nessa seguradora Y, mas eu só vou poder te dar o preço e saber se você vai ser aceito ou não daqui a 5 dias.
Tá.
Pô, cara, vou esperar 5 dias para. Por que razão que eu faria isso? E ainda mais, olha, essa seguradora não remunera a imobiliária. Não era apenas o corretor.
Uhum.
Ela não vai ter nem interesse de divulgar. Nem interesse. É claro que ainda tem um outro mercado. Nós estamos falando aqui do mercado, vou chamar de inquilino, que está dentro da administradora de imóveis, dentro da imobiliária. Mas você tem também o locador. O locador é o segurado nessa pólice. Nunca se pode esquecer que o segurado é o locador, é o dono do imóvel. E eu vejo nessas iniciativas um perigo que nós vivemos quando o próprio seguro de fiança se tornou conhecido no nosso país, em que várias seguradoras ingressaram no mercado. 2-3 anos depois, praticamente todas abandonaram, porque o dono do imóvel não se sentiu seguro. Na hora que aconteceram os sinistros, algumas não tinham recursos para pagar, outras demoravam um século para pagar, muitas encontravam o chamado de pelo em ovo, como se dizia antigamente, e não pagavam as indenizações. E, infelizmente, eu tenho visto isso ocorrer. Talvez por pessoas que entraram, teve muitos entrantes no mercado, do mercado segurador, que não conhecem o seguro de fiança locatícia. Vem com uma visão deturpada dessa situação, como se o inquilino fosse o segurado. Aí não é. O segurado é o dono do imóvel, que nem participa da contratação. Então, eu vejo várias recusas de sinistro que eu posso te afirmar, Pedro, com muita dor no coração, que é como se fossem atos de má fé. Salvo, porque todo sinistro que você recusa sem dar oportunidade para o segurado argumentar, ou em cima de situações que não foram previamente esclarecidas ao segurado, com a qual ele não tinha pleno conhecimento, toda recusa que passa por essa situação na minha visão, um ato de má-fé. E o seguro de fiança locatícia é muito propício a isso, porque o segurado, dono do imóvel, não participa da contratação. Não participa. A contratação costuma ser feita pelo inquilino dentro da imobiliária e ao segurado, propriamente dito, dono do imóvel, raramente é explicado o funcionamento desse seguro. Logo, as recusas tinham que ser muito bem pensadas, muito cuidadosas. Eu vejo que muitas vezes isso não acontece.
Uhum.
Eu tenho buscado informações, por exemplo, sobre que para o quinto andar em relação a isso, não encontrei. E aí vem um outro problema. Operações como o quinto andar ou como a loft não se realizam no judiciário. As discussões se dão numa câmara de arbitragem, cujos resultados são mantidos em segredo. Logo, não se consegue apurar quais são efetivamente os problemas, né, de pagamento ou não pagamento de sinistro. Não me parece que venham tendo situações ruins, né, enfrentando problemas com relação a isso.
Uhum.
Mas o mercado foi redesenhado. Redesenhado não tanto. Veja, essas coisas não decorreram da desregulamentação, não estão relacionadas com a desregulamentação. Aliás, é impressionante. os novos produtos que entraram no mercado não acrescentaram novidades, né? As seguradoras não se aproveitaram da oportunidade para trazer modificações importantes nesse segmento. É. Pelo contrário, eu vejo clausulados que repetem os mesmos erros que nós cometemos há 20, 30 anos. Mas aí, está aberta a possibilidade.
Não tem jeito. Vamos voltar ao seguro-garantia?
Vamos, poxa.
E a questão de afiançadoras? Como está essa situação?
Vejamos. As entidades dos corretores e das seguradoras têm se movimentado para, vou chamar assim, se defender do ataque das afiançadoras. Basicamente é o seguinte, vejamos. Nas diversas leis de licitações públicas que nós possuímos, as garantias admitidas são o seguro-garantia, a fiança bancária e os depósitos em caução em títulos do próprio governo. Não há abertura para as cartas de fiança emitidas por afiançadoras, que, embora quase todas elas tenham o nome banco na sua razão social, elas não são bancos, não são aprovadas pelo Banco Central. Elas são empresas comerciais limitadas que operam com a concessão de, vou chamar de crédito, na verdade, com a concessão de fiança. Na área de licitação pública, na área ligada ao governo, isso não pode acontecer, isso é proibido. Aliás, nós vimos um caso escandaloso na CPI da Covid, que foi daquela empresa Precisa, que obteve o contrato de licitação pública apresentando uma carta de fiança de uma dessas afiançadoras de milhões de reais. Milhões de reais. Bom, o contrato não foi para frente, mas ainda bem, né, pro dinheiro público, que isso não foi para frente. Agora, a utilização da fiança, da afiançadora nas licitações públicas é algo proibido. A lei não admite. Agora, não há nenhuma inconveniência, não há nenhuma restrição na operação feita no contrato entre particulares. A fiança fidejussória, como eu já falei aqui, é possível de ser utilizada nos contratos entre particulares. Eles que sabem do risco, sabem do problema. Se a fiançadora não tem balanço publicado, balanço auditado, se não tem constituição de reserva, se não tem um órgão que controle a sua atuação, se não tem demonstrativo sobre a solvência, se não há uma proteção em torno das fianças emitidas, se não se sabe nem qual o nível de alavancagem, né, dessas afiançadoras. Isso é um problema que os particulares devem lidar. O empresário tem, dentre as suas obrigações, avaliar os riscos aos quais ele está submetido. Se ele aceita uma fiança como essa, ciente de que pode ter problemas na hora de receber, isso é problema dele. Né? O dinheiro é dele. Uhum. A questão é bem isso, né? Quando o dinheiro é do particular, ele faz o que quiser, joga até fora. Né? Ninguém está aqui para proibir. Quando o dinheiro é público, não pode se submeter a esse tipo de risco. Essa, na minha visão, é a questão fundamental. O particular pode, porque a fiança fidejussória não é proibida, ele pode utilizá-la como quiser. O risco é dele. Se quiser jogar dinheiro fora, jogue. Na área pública, não. Na área pública, o dinheiro é nosso. Ninguém pode ficar adotando uma medida como essa. E hoje nós estamos vivendo uma situação como essa. As entidades de classe, dos corretores, das seguradoras, se movimentarem para reclamar das afiançadoras, é porque elas estão progredindo. Elas estão aí no mercado, estão presentes. E até um fenômeno interessante, o seguro de garantia nos últimos anos demitiu muitos técnicos. Muitas seguradoras enxugaram barbaridade os seus quadros, exatamente porque a sua atuação voltou-se para a garantia judicial. E muitos técnicos do mercado hoje trabalham nas afiançadoras. É gente que conhece os corretores de seguro, gente que sabe como a operação é, fala o mesmo argumento. E eles têm sido, vou chamar de agressivos nessa procura de clientes. E com sucesso. Tanto que é um número significativo hoje de afiançadoras no país.
Dilson, eu gostaria imensamente de agradecer mais uma vez a sua participação no programa. E você já okay. Você é um convidado perene. É o que vai acontecer se der, no próximo ano. Mas vamos ver.
Muito obrigado.
Antes do final do ano, a gente ainda tem uma conversinha para você ter a oportunidade de mandar, de cumprimentar os seus amigos, seus clientes e tudo mais. Falando nisso, okay. Não vão perder a chance de você fazer a gentileza de citar aí o e-mail, o telefone, de quem eventualmente possa precisar dos seus préstimos, né, para ligar para você. Você autoriza para você, pode ser?
Então, posso, claro, por gentileza. Bom, o meu e-mail é adilson, com N de navio no final, @ANP, A de agência, N de nacional e P de petróleo, ANP.adv.br. Esse ANP é de Adilson Nery Pereira.
Uhum.
Meu telefone é 99631-8606.
Finalizando o nosso programa, mandamos um forte abraço para os nossos amigos da imprensa especializada no setor de seguros. André Pena, da revista Insurance Corp, João Carlos Labruna, da revista Segurador Brasil, José Francisco Filho, da revista Seguro Total, a Kelly Lubiato, da revista Policy, e o Paulo Cato, da revista Cobertura. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima semana, se Deus quiser.
A grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.